Boa noite e informação com o António Feliciano.
Muito boa noite. Vamos aos títulos. Trágica descoberta em Carregueiros. Idoso que não era visto desde sábado foi encontrado sem vida no quarto da sua casa. Colisão na A23 provocou ferido grave e cortou a circulação rodoviária durante uma hora. A vítima foi evacuada de helicóptero. Os bombeiros de Tomar celebraram 95 anos de existência. Segundo o comandante Vítor Tarana, distinguido com o mais alto galardão da Liga dos Bombeiros Portugueses. Vamos ter também a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro até ao meio da manhã. Poderão persistir no Minho até ao final da tarde, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e terras altas. Descida da temperatura mínima e subida da máxima. Previstos estão então 15 graus para a Guarda, 19 para o Porto e Leiria, 20 para Coimbra, 22 para Castelo Branco e Lisboa, 23 para Tomar e 24 para Santarém, Évora e Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio M, em Tomar, 98.92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como o que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida. Para a noite ser mais divertida, agora só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodge fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem de idade avançada foi encontrado sem vida na sua casa situada em Carregueiros. Tudo aponta para morte natural, mas a verdade é que só com a intervenção da Guarda Nacional Republicana e dos bombeiros de Tomar é que foi possível perceber o que tinha acontecido ao senhor. O alerta chegou às autoridades pelas 13 horas desta segunda-feira. Um familiar do homem tinha sido alertado pelos serviços do centro de dia que prestava apoio ao cidadão. Neste domingo e também nesta segunda-feira, as portas da casa estavam sempre fechadas e sem sinais da presença do idoso. Depois de algumas tentativas para se entrar no imóvel, a GNR foi então contactada e em seguida os bombeiros que encontraram o senhor já sem vida no quarto da habitação. Também nesta segunda-feira, a A23 esteve cortada à circulação automóvel durante cerca de uma hora na manhã, precisamente então desta segunda-feira, devido à colisão de um automóvel com um pesado, acidente do qual resultou um ferido considerado como muito grave. O embate aconteceu ao quilómetro 8, perto do nó para Torres Novas, em direção à A1. Refere-se que a vítima foi evacuada de helicóptero para o Hospital de Abrantes, o que obrigou então ao corte da via desde cerca das 9h30 até às 10h20, período necessário para a intervenção do referido meio aéreo. Ainda em termos de sinistralidade rodoviária, uma mulher também foi transportada para o Hospital de Abrantes pelas 10 horas da manhã desta segunda-feira, na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu em Val Florido, freguesia de São Pedro, sendo que o veículo, por razões que se desconhecem, saiu da estrada e embateu numa oliveira, sendo que este forte embate fez com que ficasse tombado. Ainda assim, por aquilo que a Hertz apurou, à chegada dos bombeiros de Tomar, a senhora estava consciente. Ainda assim, foi evacuada para a unidade hospitalar Abrantina por precaução. E um homem de 52 anos terá decidido colocar fim à própria vida na manhã desta segunda-feira. Aconteceu na localidade de Amiais de Baixo, concelho de Santarém, sendo que o alerta chegou às forças de socorro pelas 8h45. Já no local, os bombeiros encontraram a vítima sem sinais vitais, tudo apontando então para suicídio por enforcamento, ainda que a Guarda Nacional Republicana esteja a reunir indícios para poder avançar com mais certezas. Por aquilo que a Hertz apurou, o homem em causa foi massagista durante alguns anos no Clube Desportivo Amiense.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Decorreram neste sábado na Praça da República as cerimónias comemorativas do 95º aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar. A sessão contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Interna. Nesta ocasião, que contou também com as habituais distinções a vários bombeiros pelos anos de serviço, destaque para o mais alto galardão da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Crachá de Ouro, atribuído a Vítor Tarana, segundo comandante dos Bombeiros Nabantinos. Saliência também para as intervenções proferidas no decorrer da cerimónia, onde a questão do Estatuto do Bombeiro Municipal e os apoios às corporações dirigidas por autarquias, caso da Câmara de Tomar, esteve em foco. Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros Nabantinos, foi o primeiro orador da tarde a abordar estas questões.
Este Corpo de Bombeiros é detido pelo município, facto que nos diferencia da maioria dos corpos bombeiros presentes no território nacional. Aproveito a presença de Vossa Excelência e Sr. Secretário de Estado para apelar para aspectos específicos aos corpos bombeiros detidos pelos municípios, os quais aspiram, ao longo tempo, a ver enquadrado legalmente um conjunto normativo que clarifique a sua especificidade. Por um lado, no seu funcionamento orgânico, que se caracteriza, na maioria dos exemplos, pela sua componente de corpos bombeiros mistos. Entre outros aspectos, destaco como aspirações o enquadramento de carreiras, o acesso à formação disponibilizada pela Escola Nacional de Bombeiros, que tenha em conta a especificidade da condição de bombeiro municipal. Outro aspecto que reputo de pertinente centra-se na equidade das oportunidades dos apoios prestados pela Administração Central às entidades setoras dos corpos bombeiros, que no caso daquelas de raiz associativa se encontram de momento discriminados positivamente face às do poder local, o que, traduzido à expressão da missão conferida aos corpos bombeiros, diferencia estruturas que têm a mesma missão e a responsabilidade de resposta na proteção e socorro dos cidadãos.
José Requeijo, representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, falou também dos apoios necessários à atividade em causa, focando em concreto os apoios financeiros aos municípios que têm corpos de bombeiros.
Temos também a necessidade de criar uma legislação que permita que a atividade do Corpo de Bombeiros, mesmo fora dos períodos mais críticos ou nos chamados dispositivos especiais, tenham o apoio para qual eles desenvolvem uma atividade que não está suportada financeiramente. Sei que temos tido um trabalho árduo, um trabalho conjunto, um trabalho enorme de desenvolvimento neste aspecto, e sei que vai com certeza a curto prazo dar-nos novas notícias e boas notícias para que possamos com certeza fazer a proteção civil, fazer o socorro às nossas populações com uma maior disponibilidade, com uma maior capacidade de intervenção e não termos, às vezes, termos constrangimentos a nível financeiro que não nos permitam desenvolver a atividade para a qual nós estamos capacitados. Os municípios são, neste aspecto, um parceiro importantíssimo. Têm uma importância no desenvolvimento dos corpos de bombeiros, neste caso especificamente por serem detentores do seu próprio corpo de bombeiros, mas também todos os municípios que têm associações humanitárias.
E também a Presidente de Câmara, Ana Bela Freitas, falou destes dois aspectos. A autarca lembrou que estas são, de há muito, preocupações do município nabantino, reforçando a necessidade de que a distinção atualmente existente deve acabar.
Senhor Secretário de Estado, não posso deixar passar a oportunidade para partilhar duas preocupações. Urge, e de que maneira, a regulamentação dos corpos de bombeiros mistos detidos por câmaras municipais, como é o caso do Corpo de Bombeiros de Tomás. Efetivamente, todo o esforço que está e continuará a ser feito é suportado única e exclusivamente no orçamento municipal e está sujeito às mesmas regras, quer em matéria financeira, quer em matéria legislativa, aplicável às autarquias locais. Segunda preocupação prende-se com a necessidade urgente de regulamentação da carreira dos bombeiros profissionais. Num teatro de operações não se olha à sua condição, se são voluntários ou se são profissionais, se são oriundos de corpos detidos por autarquias ou por associações. Mas, no fim, os profissionais nunca são mencionados e estes homens e estas mulheres merecem que a sua carreira seja regulamentada, seja valorizada.
Na resposta, o Secretário de Estado da Administração Interna deixou garantido que o Governo vai intervir nesta matéria. Jorge Gomes referiu que dentro em breve será aprovada a nova legislação que vai precisamente ultrapassar estas distinções entre corpos de bombeiros.
O Governo, consciente da sua importância, adota como orientação estratégica o reforço e a valorização do papel dos bombeiros como agente de proteção e socorro indispensável à segurança e ao bem-estar das populações. Por este motivo, gostaria de frisar o esforço que estamos a fazer no sentido de melhorar de forma global as condições de trabalho dos bombeiros, quer voluntários, quer profissionais. A curto prazo, será apresentado um conjunto de alterações legislativas que terão um forte impacto no sistema e nos principais agentes de proteção civil, nomeadamente as associações humanitárias e os respectivos corpos de bombeiros voluntários, mas também no que respeita aos bombeiros profissionais. Reforçar este pilar da proteção civil tem estado no centro das nossas atenções desde o primeiro dia. Assim, no que respeita aos bombeiros profissionais, estamos neste momento numa fase avançada do processo de revisão do seu estatuto profissional, de modo a atualizar e regulamentar todos os aspectos relacionados com as suas carreiras. Entendemos fazer esta revisão pela gritante desatualização do atual regime jurídico dos corpos de bombeiros profissionais, face a toda a evolução, entretanto, ocorrida em matéria de proteção e socorro, desde a sua publicação, já em 2002.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da PSP e da GNR, procedeu à detenção de um homem, engenheiro mecânico, fortemente indiciado pela prática de crimes de sequestro, detenção de armas proibidas, homicídio na forma tentada, coação, ameaças e violência doméstica. No desenvolvimento de conflito conjugal, a vítima, de 56 anos de idade, foi privada da liberdade na madrugada do passado sábado, em Leiria, situação que se prolongou até ao início da tarde deste domingo. Durante este período de tempo foi sujeita a sucessivas práticas delituosas por parte do companheiro em território nacional e em Espanha. O detido, de 71 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio F, a primeira a informar.
Fundada a 4 de março de 1943, a Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, assinalou no último sábado 74 anos de existência, com um jantar que juntou no restaurante Quinta da Gracinda perto de 200 de participantes, desde logo dirigentes dos vários quadrantes políticos de diversas entidades e responsáveis associativos do Conselho. Nesta ocasião, houve também lugar à homenagem a alguns tomarenses que completaram 50 e 25 anos como associados da Casa. A atual direção, liderada por Nuno Godinho, vai terminar no próximo dia 23 de março os 2 anos do seu mandato, à altura em que se realizam eleições para a nova direção, que passará, em princípio, a ser liderada por Carlos Galinha, que se apresenta às eleições numa única lista candidata. Destaque para os discursos da noite, com as intervenções do presidente da Casa do Conselho de Tomar e da presidente da autarquia Nabantina. Nuno Godinho lançou o desafio para a realização de um grande evento de aniversário no próximo ano no Convento de Cristo.
Eu sei que a equipa que entrar na próxima Assembleia Geral tem um longo desafio pela frente, mas o desafio não é só deles. O desafio é de toda a gente que está nesta sala e os que infelizmente não estão nesta sala, de colaborar com eles para permitir que daqui a um ano estejamos nesta sala ou numa outra sala. E há aqui um sonho de muita gente que fosse lá em cima no castelo. Vamos ver se é possível, e fica aqui o desafio. Não é fácil, mas de certeza que, com boa vontade de muita gente, se há de conseguir, porque são 75 anos. Mas o desafio é muito grande. É muito grande, porque acho que devemos comemorar como a Casa do Conselho de Tomar merece. Eu tenho dito que a Casa do Conselho de Tomar tem que ser a grande embaixada de Tomar em Lisboa. Uma grande equipa. E eu tenho dito isto também várias vezes. Eu, desde o dia 5 de outubro, que vim para Tomar por questões profissionais, não abandonei a casa, mas não tenho feito praticamente nada. E está uma grande equipa a trabalhar comigo, que tem permitido o sucesso dos eventos e que mantém a casa viva. É importante qualquer equipa estar muito bem apoiada para que daqui a um ano a pessoa que me esteja a substituir possa estar aqui cheio de orgulho, como eu estou hoje, de fazer parte deste projeto. Não é fácil, fica o desafio.
Na sua intervenção, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, destacou o trabalho desenvolvido pela instituição como embaixadora do Conselho.
Vocês são, efetivamente, embaixadores do nosso Conselho em Lisboa e para além de Lisboa, porque vocês depois também têm conhecimentos que vão muito além do nosso país. E isso é importante, levar o nome do nosso Conselho, aquilo que produzimos de bem, os nossos recursos, levá-los lá fora, além de fronteiras. E, portanto, estão também de parabéns nisso. Eu não vou alongar muito. Só gostaria de vos dizer mais uma coisa, porque fiquei bastante sensibilizada. Já tive a oportunidade de partilhar com alguns de vós, quando foi o jantar de Natal, é que a Casa do Conselho é efetivamente a nossa casa. E o facto de vocês terem disponibilizado um cantinho para cada vez que um de nós tem que ir a Lisboa e precisa de um cantinho para estar a despachar, porque nós despachamos eletronicamente, mais sossegados, é algo que sensibiliza, é algo que une quem está numa autarquia e que vê em vós também um porto de abrigo, também uma casa de abrigo. E, portanto, gostaria de agradecer publicamente esse gesto que foi feito, deixar-vos também o desafio, que não é desafio, é uma parceria, um estender a mão. 75 anos é efetivamente uma data mágica. E, portanto, daquilo que tem sido a tradição da comemoração dos aniversários da Casa do Conselho de Tomar, quando calha a dia de semana é em Lisboa, quando calha ao fim de semana é em Tomar. E, portanto, os 75 anos irão calhar em Tomar. Em princípio, num domingo. Portanto, é melhor um almoço. E sim, tem que ser num sítio com uma grande simbologia. O Convento de Cristo seria um sítio excelente.
E decorreu neste sábado mais uma edição do Encontro de Colecionadores, evento à escala nacional, que teve como palco o Pavilhão Municipal de Tomar. Foi a 18ª ocasião em que colecionadores de todo o país se reuniram em Tomar para mostrar aquilo que de mais valioso têm, numa organização do Grupo de Amigos do Colecionismo e com o apoio da autarquia Nabantina. A Arte marcou presença no arranque do certame e falou com Vítor Domingos, o rosto mais visível desta organização, que para além de colecionismo, falou no tão propalado Museu do Brinquedo.
Eu, está tudo em aberto. Há vários anos que disse que oferecia tudo à Câmara, desde que ficasse tudo dentro da mesma sala. Não fazia sentido estarem a fazer um Museu do Brinquedo e um vereador antigo ir a dizer que só queria os carros. Não, ou é tudo ou não é nada. Sabendo eu que há outras câmaras que me abrem as portas para que eu levasse as coisas para outra cidade. Continuo à espera que tomarem, que alguém se lembre de uma coleção que são à volta de 20 mil peças que queiram aproveitar para mostrar às escolas e outras pessoas que queiram ir visitar o património dos bombeiros. Ao fim e ao cabo, é todos tomarenses e todo o país. Porque é que eu depois fazia aos carachás, às medalhas, aos galhardetes, às estatuetas, porque tens tantas estatuetas humorísticas de bombeiros, como tenho estatuetas de manequins com fardas de bombeiros também. Não fazia sentido estar a pedir. Tento fazer mais 2 anos. Ao fim de 20 anos, quero ver, também já não deve ter idade para me aguentar mais, que isto é difícil, mas gostava de fazer mais 2 anos, são 18 chegar aos 20. Tem acabado tanta coisa em Tomar. Se eu for a falar nas coisas que eu organizava em Tomar e deixei de fazer, isso é natural que depois ninguém pegue nisto.
Altura agora para falarmos de desporto. Começamos com o futebol. Primeira divisão distrital, União de Tomar recebeu e venceu o Coroxenso, líder do campeonato, vencendo por 1-0. A formação treinada por Lino Freitas dá assim mais vivacidade à luta pelo título, isto uma luta que está a 2 entre Coroxenso, que tem 50 pontos, e o Riachense, que venceu na deslocação ao Reduto do Pego e que tem agora 43, 7 pontos de diferença, quando faltam disputar 5 jornadas. Será muito difícil que haja outro campeão que não o Coroxense, mas pelo menos União do Tomar consegue assim dar mais ânimo a este campeonato, sendo que no que lhe diz respeito, isolou-se na 6ª posição e está a 4 pontos do 3º lugar, que acaba por ser, nesta altura, o objetivo desta temporada. No hóquei em patins, por sua vez, o Sporting de Tomar perdeu na deslocação ao Reduto do Futebol Clube do Porto, uma derrota por 11-2, isto sendo que os Milhões deram réplica, pelo menos até aos 4-2. Tiveram 2-2, ou esteve 2-2. Os Leões conseguiram estar empatados assim a duas bolas, deram essa réplica, mas depois o maior poderio do Futebol Clube do Porto impôs-se face ao Sporting de Tomar. Isto numa jornada onde o Oliveirense passou para a frente da tabela classificativa por troca com o Benfica. Os Leões Navantinos, por sua vez, mantêm-se na 7ª posição, têm 20 pontos, têm mais 7 pontos do que os lugares de despromoção. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Na minha última nota do dia, analisei a proposta de transferência de serviços militares da base do Montijo para a base de Tancos em Santa Margarida, defendendo que, cito, a dinamização da base aérea de Tancos é do interesse de toda a região do Médio Tejo envolvente e de grande interesse para Tomar. O Regimento de Infantaria de Tomar está integrado na Brigada Aerotransportada de Tancos, que, por sua vez, tem integração nas Forças Rápidas da NATO, pelo que a valorização de Tancos induz à valorização de Tomar. Posteriormente, esta rádio informou em primeira mão que cerca de 200 militares norte-americanos da Brigada Aerotransportada iriam ficar 15 dias em Tomar, no Regimento de Infantaria, entre 27 de fevereiro e 17 de março, para participar em exercícios militares que ocorrerão em paralelo com outros noutras zonas de Portugal, como Vila Real, Beja ou Alcochete. As questões de segurança e defesa devem merecer a atenção das populações pelos benefícios económicos que induzem e pelo agudizar dos problemas internacionais. A Suécia, por consequência do agravamento das tensões no Mar Báltico e falta de soldados, vai repor o serviço militar obrigatório. Em Portugal, há quem critique o fim do serviço militar obrigatório e quem realce que a Suíça só conseguiu manter a sua neutralidade nas duas guerras mundiais por causa do poderoso exército obrigatório que possui. Todos os suíços até aos 45 anos têm de fazer anualmente 2 meses de serviço militar e, salvo erro, guardam as armas militares em sua casa. Portugal tem de proteger um espaço no Atlântico muito maior e mais importante que os espaços da Suécia ou da Suíça, pelo que se exige maior atenção às questões estratégicas e se começa a pensar na reintrodução do serviço militar obrigatório. Passando a outro problema em Tomar, há que informar que na Assembleia Geral da Misericórdia de Tomar, realizada em 2 de março de 2017, houve um ponto prévio a exigir a anulação da Assembleia Geral por os pontos em análise terem sido resolvidos antes daquela Assembleia, situação reconhecida pelo seu Presidente, que não aceitou o ponto prévio e alterou a ordem dos trabalhos para ajustar a Assembleia Geral às decisões tomadas anteriormente, muito antes da Assembleia Geral e à sua revelia, o que foi contestado por alguns irmãos que abandonaram a sala e foi contestado pelo secretário da Mesa Administrativa da Misericórdia de Tomar, Sr. António Alexandre, que votou contra a alteração da ordem de trabalhos por não concordar com a forma como o processo das residências assistidas tem vindo a ser conduzido. As contradições na Misericórdia de Tomar, o terceiro empregador no Conselho, agudizam-se, a comunidade tomarense é que, como sempre, anda distraída. Assim como anda distraída a comunidade nacional com as manobras socialistas para introduzir a nova escravatura em Portugal. Em 4 de março de 2017, a Comissão Nacional do Partido Socialista aprovou moções a propor a permissão do consumo de drogas e a legalização da prostituição, que equipara a outras profissões, o que é um aviltamento do trabalho. Não deixa de ser significativo que no início da semana onde se celebra o Dia Internacional da Mulher, os socialistas venham propor modos de vida de aviltamento das mulheres e de todas as trabalhadoras.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.